A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7.
Bom dia, ouvintes. Está começando a Universidade 93,7. Seja bem-vindo. Eu sou o Lucas Torres Dias.
E eu sou a Gabriele Koga. Bom dia. Nessa edição, a gente apresenta um especial sobre cores. Hoje falaremos sobre o azul.
Isso mesmo. Para mergulhar um pouco mais nessa cor, vamos mostrar crônicas produzidas pela nossa equipe. Cada uma traz um aspecto especial sobre o azul. Por exemplo, Murilo César conta de uma forma muito sensível sobre seu medo de chuva quando criança.
Fernanda Real resgata suas memórias do uniforme escolar, com o tom azul assumindo um caráter quase ditatorial.
Pedro Fagundes usa do bom humor para explicar a curiosa predominância do azul em bandeiras mundo afora.
Leonardo Vieira relata seu primeiro voo quando criança e como isso o marcou.
Guilherme Bento destaca o desafio de enfrentar o medo ao estar em um avião.
Já a minha crônica conta detalhes da experiência ao ver a neve pela primeira vez.
Enquanto a minha desdobra sensações e reflexões sobre o azul. Então fica aí para ter sua dose diária de sinestesia e ouvir um pouco o som do azul.
O nosso programa já começou.
A infância é um período de vida cercado por inseguranças, medos e mistérios. Das coisas mais simples, podem surgir os medos mais profundos.
É isso que nos conta Murilo César. Sua crônica é uma memória de criança, quando se deparou com uma forte tempestade azul que adentrava a cidade de São Paulo.
Noite de domingo. Desenho animado na televisão e uma coberta até a altura dos ombros esquentam e me protegem do frio que faz em São Paulo. Lá fora, galhos ressoam e batem na janela de vidro com uma tempestade torrencial. Chuva para os mais íntimos. Gotas violentas estremecem a janela de vidro, como se Deus quisesse invadir o pequeno quarto com 5 metros quadrados na moca. A mesma criança que se diverte com desenhos na TV fica aterrorizada com os barulhos externos. Claro, os sons assustam. Chuva. Nesse caso, uma tempestade com força suficiente para destruir a Torre de Babel ou até mesmo Cristo Redentor, não tem forma. Do quarto, se assemelha a uma força invisível. As gotas estremecem as bases do prédio e a janela, mas são sorrateiras. Imagino eu de onde elas poderiam ter vindo. Se chegam com tamanho ímpeto em algo tão resistente como concreto e vidro, o que não fariam com a minha pele? Tenho medo. Pego meu lápis de cor para lembrar a mim mesmo que estou seguro. No papel, as ideias se assemelham melhor a uma criança que tem a mente em construção. As gotas ganham um tom azulado, ainda que na vida real chegue uma tonalidade nula. O azul é, justamente, a cor que me lembra do meu maior medo na infância. Anos depois, em uma conversa despretensiosa entre amigos numa mesa de bar, ele ganha um nome, pluviofobia. A ciência tenta e consegue explicar coisas que na infância não tem um porquê. Ora, temo a chuva porque ela irá me matar. Não é simples, é algo lógico. Já vi uma formiga morrer com uma gota de uma fina garoa. O que um dilúvio, que nem o da Bíblia, não faria comigo? O azul do lápis de cor me marcou durante uma série de anos. A água que eu bebo não tem cor, mas é da chuva sim. Ela é diferente, ela vem do céu, sem anunciar sua chegada, com barulhos estrondosos, de trovões e relâmpagos, que parece anunciar o fim do mundo. Eu sou, ou pelo menos era, mais fraco do que uma formiga. Assim como a infância é fugaz, a chuva de verão se encerra sem alarde. A noite de domingo deixa de ser preenchida pelas trombetas do apocalipse e dá espaço para o silêncio que levará para a segunda-feira. Em São Paulo, o garoto que desenhou a chuva para se acalmar se prepara para dormir, com a certeza absoluta de que, a qualquer dia, o prédio de concreto reforçado irá ceder ao ímpeto e violência da natureza. A psicologia explica, a cor azul traz tranquilidade. Que hipocrisia, penso eu, aos meus 4 anos de idade. Como pode, se um dia antes, o mesmo azul trouxe o anúncio do fim do mundo? Meus desenhos não podem mentir. Quem me dera se os meus únicos problemas fossem brigar com o universo pela incoerência da cor azul das chuvas, que é uma própria criação da humanidade. Noite de domingo, desenho animado na televisão, uma coberta, até a altura dos ombros, esquentam e me protegem do frio que faz em São Paulo.
É um texto muito sensível e muito bonito também, né, Murilo? Como surgiu a ideia dessa crônica?
É isso aí, Lucas. Eu acho que eu pensei nessa crônica refletindo sobre a minha própria infância, né? Pelos medos que a gente tem, que às vezes a gente acha que não existe, a gente vai se lembrando de pequenos acontecimentos ao longo da nossa vida. E a chuva é uma dessas. Eu falei na crônica que a chuva não tem cor, a água é transparente, mas a gente remete a uma cor, a gente coloca cores, significados a acontecimentos mundanos, a experiências do dia a dia, e a chuva é uma dessas. Eu acho que eu não sou a única criança que tinha medo de chuva quando era pequeno, nem você a última. E lembrando disso, fui me lembrando das coisas, fui me lembrando dos sentimentos que eu tinha quando caía ao mundo, digamos assim, lá na cidade onde eu morava. E eu acho que veio muito disso. É pensar, lembrar das coisas que a gente sentia na infância é um próprio aspecto da nossa própria humanidade, de lembrar que a gente ainda está vivo. Então, pensar em tudo isso, lembrar de tudo isso, eu acho muito reconfortante para o espírito.
Muitas pessoas lembram da infância como um período mais fácil do que a fase adulta, com menos responsabilidades. Mas não podemos esquecer que esses primeiros anos são, na verdade, muito desafiadores, muito mais do que a gente costuma dar crédito.
Sem dúvida, Gabi. E a propósito disso, nossa próxima crônica também conta um pouco sobre os dramas da infância. Fernanda Real lembra seus tempos de criança e levanta a seguinte questão. Os uniformes são uma salvação ou mera burocracia? Nosso cronista vai te mostrar que essa formalidade é mais chata do que você imagina.
A regra é simples. Deve-se usar o uniforme nas cores branca, azul marinho e um par de tênis azul, preto ou branco. A minha infância inteira eu estudei em colégio católico, e isso sempre me pareceu normal, ou melhor, algo institucionalizado pela escola. Não teve um dia sequer que eu não usei a camiseta branca, a calça de tactel azul e um converse preto. Podem tirar tudo de mim, mas não me tirem o rock. Senão seria uma nota de repúdio do instituto, rechaço dos pais e uma advertência. Acabou que eu sobrevivi. Esses tons uniformes, em especial azul, representavam a escola e a entidade responsável por ela. O uso delas era justificado pela identificação dos alunos, com todos eles de azul marinho. Eu via tudo isso como uma tentativa frustrada de padronizar os estudantes, que traziam consigo diferentes tonalidades de um mesmo azulado, alguns mais desbotados que outros. Os mais jovens, por exemplo, com uniformes recém-comprados, vinham com azuis mais vívidos, e os irmãos mais novos, com azuis mais largos, herdados dos mais velhos. Ali foi a primeira tentativa de apagar as nossas individualidades. Não tivemos autonomia nem de escolher nossas próprias vestimentas para assistir às aulas, sem mencionar que a decisão entre as cores foi arbitrária. Azul e ponto final. Como eles esperam que sejamos bons profissionais se não podemos ser capazes de decidir entre as mais variadas cores? Isso também se ignorarmos o fato de que cada cor tem a sua tonalidade e nuance diferente. Depois de um tempo, eu desencanei, cresci e acabaram surgindo outras cores para além do azul que eu fui me preocupar. Com elas, novas sensações e emoções também. E na real, o uso de uniformes pode até ajudar no bolso, já que eles substituem as roupas do dia a dia, o que também acaba poupando um pouco do tempo de escolha de qual peça e qual cor combina com qual. Por exemplo, se você fosse ter que escolher entre azul marinho e azul, as chances da aparência dar errada é quase nula. Quase 50%. E o tempo otimizado em 100%. Sendo os uniformes azuis corretos ou não, os mais seguros ou poupadores de tempo e dinheiro, a verdade é que ele foi fundamental para mim para o reconhecimento de novas cores. Sem o incômodo azul, o vermelho poderia não ser o mais apaixonante de todos, e o bege o mais indiferente. De todo modo, a minha cor favorita continua sendo a preta.
É, às vezes eu tenho a impressão de que as escolas do fundamental são como o livro do Kafka. Regras, regras, mais regras, uma espiral sem fim. É isso, Fernanda?
Pois é, e você acabou de mencionar o Kafka e eu lembrei de que, bem pequena também, nessa mesma escola que eu usava calça de tactel azul todos os dias, camiseta branca, tênis azul ou preto, a gente tinha uma versão do Kafka da metamorfose que era azul. Então, eu acho que isso era muito presente, muito marcante na paleta de cores do Instituto Dona Placidina.
Para quebrar esse clima de burocracia, temos em seguida o relato de um garoto sem nada para ocupar seu tempo ou invadir a cabeça, que reflete sobre temas desimportantes. Dessa vez, a presença do azul em bandeiras. É com você, Pedro Fagundes.
Não há nada tão natural quanto se apegar à futilidade. Tem quem dedique suas horas mais inoportunas a futebol, livros, carros, artistas pop ou, por que não, bandeiras. Sim, a implicante dedicação em identificar simples pedaços de pano repartidos territorialmente é ainda mais perturbadora. E adivinhe? Fui dentro. Entre aquarelas e flanelas, me encantou a simplicidade da Estônia. Com uma disposição tricolor, a bandeira utilizada pelos fanáticos gremistas do Twitter salta entre o branco, o preto e o azul. Diferentemente do que imaginam os porto-alegrenses, as cores não dizem respeito ao imortal, tampouco ao futebol praticado por Renato Portaluppi. Porém, ao horizonte estoniano em uma manhã de inverno qualquer. Em faixas horizontais, vemos o branco absoluto da neve, o preto característico dos pinheiros, enfim, o estonteante céu azul. Com todo respeito às 193 nações Porto Alegre afora, mas isso sim que é bandeira. Sem ornamento, estrelinha ou símbolos democráticos, recebemos o básico, um retrato da saudosa Estônia. País conhecido por ter enfeitado a primeira árvore de Natal, praticar o carregamento de esposa como esporte e ter ajudado na invenção do Skype. Tudo isso com Wi-Fi e transporte público gratuito à população, o que, convenhamos, facilita para encontrar e depois carregar uma esposa de um lado a outro do país. Mas além do Grêmio, do minimalismo e da modalidade pouco convencional, o que tanto atrai na bandeira estoniana? Talvez o mesmo fator que separa 79% de poeta e colorado imortal. Futebol? Nananina não. As cores, especificamente o azul e o vermelho, responsáveis por distinguir Vader, Luke, Ting, Renato, fogo e água, esquerda e à direita, Papai Noel e Papai Smurf. Para teóricos das cores, estudiosos e, claro, irreverentes donos de agências de marketing, o azul é absoluto, com sobra, a cor mundialmente favorita. Mas por quanto? Não importa. As pesquisas, raramente creditadas, impõem uma pontuação de 45% de predileção. Isso com margem de erro de 45%. Sempre pra cima. Mas quem liga pra número? Falamos de cores. Falamos de uma preferência de 172 pokémons azuis contra só 102 vermelhos. Falamos do azul de Facebook, de Dell, de Ford, Unilever, Samsung, da Disney, PayPal, LinkedIn, do estoniano Skype e até mesmo do falecido Twitter, coitado. Mais importante, só o azul é penta. São 119 países com bandeiras celestes, divididas em diversos significados, como o céu, o mar, a paz, o yang, a união, a divisão, cruzes nórdicas, a liberdade, o poder legislativo, conhecimento, pedidos a Deus, a fé, a verdade, os povos negros do Haiti e até mesmo uma homenagem ao Orange na Holanda. Vai entender? Isso contra 147 rubras. Qual o recado? Falta branding aos países. Menos George Washington's e mais Washington's Olivetos. Pois, surpreendentemente, montar um país não é a mesma coisa que vender um casaco. O tom da criatividade e segurança não convencem quem pretende governar uma nação. Até porque houve mais lutas e crimes de guerra durante a humanidade do que paz e tranquilidade. Nesse Grenal, ganhou o Inter.
É, Pedro, eu vou te confessar que o primeiro terço da bandeira da França sempre foi meu favorito. E a propósito disso, qual a inspiração dessa história entre cores e bandeiras?
Cara, a culpa eu dou pro meu irmão, que enquanto tem gente que é fã de futebol, tem gente que é fã de, sei lá, atletismo, seja lá o que for, meu irmão é fã de bandeira, assim. É uma coisa meio maluca. E ele acabou me corrompendo aos poucos e eu virei um grandíssimo de um bandeirólogo. E entre tudo que ele mostrou na vida, o que eu mais gostei é da bandeira da Estônia. Me encantei pela simplicidade, pelo significado, achei uma coisa maravilhosa. E daí nasceu a crônica, poder refletir, fazer pesquisas desimportantes, essas coisas nada a ver, é o que mais me apaixona por, bem, pelo jornalismo, pela literatura, por tudo mais.
Obrigado pelo comentário. Mas agora mudando um pouco de assunto, eu tenho que falar que se eu pudesse ter um superpoder, como super-herói dos quadrinhos, seria voar.
E por falar em voar, Guilherme Bento conta o desafio de um aspirante aviador que enfrenta a experiência de fazer seu primeiro voo. Será que isso será definidor na decisão de assumir ou não as suas asas?
Se eu pudesse escolher um superpoder, com certeza seria voar. Olhar para o céu, para o seu imenso azul, sempre me despertou o desejo de poder me misturar a ele e me sentir sem peso, ameno, livre. Por um tempo, quando meu pai estava tirando sua habilitação para piloto, eu sabia mais do que nunca que aquela seria a minha maneira de ganhar o céu. Mesmo com todas as certezas, porém, não tinha jeito. Eu tinha que testar se aquilo era para mim ou não. Tinha que saber se eu gostava ou não de voar. O primeiro teste foi no voo que, aos meus 13 anos, decolou de Belo Horizonte com direção a Santos Dumont, no Rio de Janeiro, aeroporto aos pés do Pão de Açúcar. experiência foi igual a todas as primeiras vezes, de todas as outras pessoas que já voaram. Geralmente todo mundo sabe que dá um frio na barriga, que às vezes a gente acha que tá caindo, a gente pode sentir o ouvido tapado. No dia em questão, tudo foi igual, mas já na decolagem eu vi algumas coisas que chamaram a atenção. Era um voo bem no início da manhã. Ver o sol ainda nascendo em cima da capital mineira não foi a coisa mais simplória daquele dia até aquele momento. À medida que fomos subindo até a altitude de cruzeiro, eu segurava o chão do avião com a ponta dos dedos dos pés para que ele não caísse. A essa altura já estava longe do abraço da Serra do Curral na cidade. Até o amendoim, apelidado carinhosamente de quebra-dente, parecia mais gostoso e interessante, com o sonho de Ícaro tocando em looping na minha cabeça. Longe, no horizonte, eu vi uma mancha branca como a de uma nuvem. Pela velocidade em média, 800 km por hora, pensei que logo ultrapassaríamos ela. Errado, levamos uma hora para chegar até lá. Alguns buracos que o avião passou por cima, causando balanço, me distraíram do anúncio de descida. A razão de descida fez com que os meus ouvidos doessem. Mas logo já estávamos passando pela Baixada, pela Linha Vermelha e pelo Maracanã. Mais um buraco na via. Era o trem de pouso abaixando. Por fim, demos um tchau pro Cristo, mandamos um alô para o Morro Comundinhos e nos alinhamos na pista do aeroporto. Pousamos na minimalista ilha do aeródromo e logo fomos jogados para a frente do assento pelos reversores freando a aeronave. Isso tudo é claro, sem não antes alguém reparar que estávamos tão perto do mar, azul ou verde escuro, que parecia que iríamos mergulhar. Uma hora de voo não parecia tempo bastante para convencer um aspirante a assumir as próprias asas, mas foi o primeiro passo para decidir se aquele era mesmo o meu superpoder.
E Bento, conta um pouco mais pra gente como é esse seu sonho de voar.
Meu pai, por muito tempo, se envolveu com a aviação, tirou habilitações para helicóptero, para avião, e foi a minha entrada, assim, nesse mundo. Meu mundo, assim, nos céus, não começou por uma viagem normal, por companhias aéreas, mas sim por frequentar aeroclube enquanto ele estava tirando as habilitações. Então, por muito tempo, eu achei que aquela também fosse ser a minha paixão, e o meu destino, e a profissão que eu queria seguir. Porém, precisava testar aquela vontade, porque, enfim, não são as sensações mais triviais que a gente sente quando a gente tá voando num avião a 800 km por hora decolando numa pista de 3 km, no caso. Aí, nessa crônica, eu conto a minha história no meu primeiro voo indo pro Rio de Janeiro.
A gente mal pousou nessa última crônica e já vamos arrematar pra próxima. Isso porque Leonardo Vieira também traz insights sobre sonhos de voar.
Assim que ele olha pela janelinha durante seu primeiro voo, ele é tomado pela visão do grande azul. A partir disso, Leonardo Vieira compartilha com a gente um olhar que marcou por sua vida inteira.
Filho, no final desse mês vamos viajar de avião para ver nossa família. Lembro até hoje de ouvir essa frase. Como um garoto apaixonado por heróis, esse era um dos meus maiores sonhos. E eu finalmente conseguiria voar como Superman e Goku faziam nos desenhos animados. Fiquei muito ansioso pro dia. Minha mãe me falou que seriam 3 horas de voo, e eu tinha certeza que elas seriam incríveis. É verdade que não farei deslocamento pela primeira vez. Quando era menor, enfrentei dias de estrada com meus pais em uma longa e cansativa viagem de ônibus. Agora, um pouco mais crescido, dessa vez foi diferente. O azul que observei através da janela do avião ficou marcado para sempre na minha memória. Ansioso, quando chegou o dia da viagem, me arrumei antes de todo mundo. Quando me aproximava de Guarulhos, fiquei fascinado por ver aviões pousando e decolando tão próximos. Uau, eles são bem grandes. Fiquei intrigado que aquilo eram os pequenos pontinhos de luz que via de vez em quando no céu noturno. Após o check-in, me despedi do meu pai, um pouco cabisbaixo, e rumei para o portão de embarque com minha mãe e minha prima. Quando cheguei lá, o avião já estava estacionado, muito imponente. Mas tomei para mim a missão de ser corajoso e não ter medo frente àquela grande invenção. Sorria para as aeromoças e dava joinha para os comissários. Queria mostrar a todos que estava animado. Chegando à fileira do assento, corri logo para a janela. Não queria perder nada dessa experiência. Minha bravura titubeou um pouco quando ouvi do comissário, tripulação, preparar para a decolagem. E logo a minha mão buscou um amparo materno. Fui jogado contra a minha poltrona. O avião estava acelerando, e quando senti que as rodinhas já não tocavam mais a pista, senti um frio na barriga, que me acompanhou durante todo o processo de subida, principalmente nas manobras. Quando o avião se estabilizou, voltei a ficar relaxado e enfim poderia buscar respostas para aquilo que apenas imaginava. O dia estava ensolarado, e o azul era a cor predominante quando olhava pela janela. Mas o branco nas nuvens invadia minha visão vez ou outra. Quando descobri que por dentro elas eram apenas mais do que mesmo, fiquei desapontado. Mas pelo menos poderia contar aos meus amigos que entrei em uma nuvem. Mas o fascínio veio de verdade quando fiquei acima delas. Era o céu, mas cheio de ilhas brancas abaixo. E o mais incrível, vi com meus próprios olhos que ele não era o limite. Havia um azul ainda mais escuro acima. Ali estava o espaço sideral. A inocente mente infantil logo se questionou se seria possível o avião sair da Terra se subisse mais um pouco. Não tive minha indagação respondida, e continuei apenas observando todo aquele azul durante o voo. Quando vi nos alto-falantes que iniciava-se o processo de descida, tive um baque. Gostaria de ficar ali observando o céu nas alturas por mais tempo. E quem sabe ver algum anjo, afinal, era ali que me contaram que eles moravam. Mas durante a descida, fiquei feliz quando percebi que finalmente vi o mundo da mesma forma que os meus super-heróis.
Léo, o Bento pegou as asas pra ele e voou. Já você pegou asas emprestadas pra visitar a família. Como foi isso?
Eu tinha 6 anos na época, então era a fase que a gente começa a formar memórias e tudo. E eu ia ver pela primeira vez pessoas que eram da minha família, que minha mãe falava, mas nunca tinha visto. Então, sendo uma experiência bem legal conhecer minha avó, meus tios, meus primos. E durante todo esse processo teve o avião, que eu... Era um meio de transporte que na época eu queria muito conhecer. E até hoje eu acho que um meio de transporte bem controverso pra mim, porque apesar de eu gostar muito da rapidez e da praticidade dele, eu ainda confesso que nunca fico realmente muito confortável lá em cima. Então acho que devido a todos esses fatores foi uma visão que me marcou bastante. E aquele flash de infantil que fica na sua memória pra sempre, eu acho que esse vai ser um deles que eu vou carregar pra toda a minha vida.
Obrigado pelo comentário. E agora a sua crônica, Gabi.
Boa. Já já você vai descobrir como é a experiência de ver a neve pela primeira vez e como é morar num país europeu. Fique ligado na rádio e ouça mais detalhes sobre a minha experiência.
Realmente, tenho minhas dúvidas se Deus é lá brasileiro. Se Deus fosse brasileiro, teria dado um jeito de colocar neve no Brasil. E não seria artificial no Parque Snowland em Gramado ou em Curitiba em 1975, quando eu sequer existia no mundo. Se IBGE perguntasse qual é o maior sonho do brasileiro, a resposta vencedora seria ver neve. Quem não quer tomar um café quentinho ou um bom conhaque enquanto observa a neve cair do céu num frio de bater o queixo? Tudo que a gente quer ver, ao menos uma vez na vida, é a neve. É como se nossa felicidade dependesse de viver um inverno digno de filmes natalinos clichês. De fato, ver neve pela primeira vez é um momento inesquecível. A minha vida deixou de ser uma monotonia azul, e os meses de dezembro e janeiro passaram a ser mais coloridos e felizes em um intercâmbio no inverno europeu. Inspirada por uma aquarela não usual às terras brasileiras, qualquer pequena atividade se transformava em algo tão grandioso como uma final de Copa do Mundo. Sair da aula para brincar no parquinho e fazer um boneco de neve? Entro. Comprar um chocolate quente depois? Comemoro e tô dentro também. A alegria foi tanta que eu precisei compartilhar com uma brasileira, sofredora em um calor de 32 graus. Mãe, te peço desculpas agora, alguns anos depois, mas não pensei que você estaria suando horrores com o ventilador ligado às 4 horas da manhã no Brasil, em pleno dia 2 de dezembro, no mesmo momento em que te liguei por conta do fuso horário.
Oi, filha.
Presa em um verão infernal, com bastante sol e um céu azul chato e desgastante, Cristina, minha mãe, jamais saberia o sentimento de escorregar no gelo e cair de bunda no chão. Um acontecimento deveras humilhante, mas um ótimo entretenimento para os nativos que por ali passavam. Nem as quedas me abalaram. Chorei tanto que não pude guardar a emoção só para mim. Meu amigo canadense, que já viveu sensações térmicas inferiores a menos 40 graus, provavelmente se sentiu em um episódio de sitcom ou talvez em um experimento social quando viu uma brasileira brincar com a neve pela primeira vez. Desde criança, sempre tive convicção de que amo o sentimento de andar pelas ruas como se estivesse dentro de um freezer. Odeio o mormaço e o bafo quente em dias de sol intenso e céu azul. Moro em um país tropical, não abençoado por Deus. Se Deus se preocupasse com a saúde mental e com a felicidade do povo brasileiro, haveria neve aqui. Deus não é brasileiro, mas Santa Cristina é, já que ela não brigou comigo quando liguei de madrugada, toda encasacada, para mostrar que a suposta tristeza azulada de um inverno rigoroso se transformara em emoções tão coloridas quanto um arco-íris no verão.
Que experiência legal, Gabi.
Foi mesmo, Lucas. Foi num período em que eu morei na Eslováquia, fazendo um intercâmbio em 2019 e 2020. foi muito especial para mim, porque eu conheci várias pessoas, tive experiências muito, muito bacanas, como esquiar também pela primeira vez, me estabacar no chão. E são memórias, assim, inesquecíveis que eu levo para toda a minha vida.
Que ótimo. Eu lembro também quando eu vi a neve pela primeira vez, mas a história fica para outro programa.
Mas você pode contar outra história pra gente, porque a próxima crônica é sua.
É verdade. A seguir eu vou contar pra vocês porque o azul, dentre todas as cores, é a mais densa, a mais profunda. Porque, pela minha experiência e também de grandes artistas da história, o azul é uma cor tão emblemática.
A terra é azul, e eu também. Quando eu tinha pouco mais de 10 anos, fui a Caraguatatuba, litoral norte de São Paulo, competir uma prova de natação no mar. Eu tinha ido mais pela diversão mesmo, até treinava natação, mas nada aquilo tudo. Enquanto isso, a maioria dos outros meninos estavam lá por clubes, grupos esportivos e etc. Assim começou a prova, não demorou muito para que eu fosse logo o último, bem atrás de todo mundo. E nisso que eu já não via a semana há um tempinho, passei por uma boia de demarcação. Olho para baixo e vejo a corda que prendia ela se perder no fundo do mar. Não dava pra ver chão, nem fundo, nem nada. Só azul. O azul ocupava tudo. Uma atitude quase meio violenta, sufocante, até meio fascista. O azul, um celeste caindo pro marinho, engolia as cordas, algas e transformava todas as cores em si. Depois disso foi só penada e braçada. Como se aquela visão tivesse sido intensa demais para dar conta sozinho lá no mar. Ainda cheguei em último, mas devo ter economizado uns 2 ou 3 minutos nesse desespero. Dessa memória fica uma sensação. O azul é mais cor do que as outras. A gente costuma pensar que a cor é tipo número. 8 e 3 são essencialmente a mesma coisa, só valores arbitrários diferentes. Mas como imaginar o mundo das cores não sendo linear, com as cores não sendo equivalentes? Talvez algumas cores sejam mais profundas do que as outras. O artista francês Yves Klein, por exemplo, tinha um fascínio pelo azul. Tanto é que ele chegou a inventar uma tonalidade da cor. Patenteou de internacional o azul Klein, um azul ultramarino intenso e penetrante, quase púrpura, como se fosse grande demais para ter significado. O artista disse que a cor seria justamente a representação impossível do abstrato, do invisível, do vazio. Talvez não por acaso, o azul também era a cor do caderno do Kafka. Tem também aquela história de que os gregos antigos não viam azul, porque nunca escreveram ele. Mas às vezes o azul é esse tipo de coisa que é tão grande, tão óbvio, que fica até difícil da palavra. Tá no céu, no mar, na ilusão de montanhas distantes. Se o azul fosse uma ação, seria ler um conto da Clarice Lispector. É a sensação de que você busca entender demais, a coisa se perde. A própria artista já falou, abre aspas.
Para vermos o azul, olhamos para o céu. A terra é azul para quem a olha do céu. Azul será uma cor em si ou uma questão de distância? Ou uma questão de grande nostalgia. O inalcançável é sempre azul.
Essa crônica surgiu da ideia de que o azul é uma cor primária, mas ao mesmo tempo é tão raro na natureza. Talvez com exceção da arara azul, o azul está só no céu e no mar. E são coisas tão profundas, tão difíceis de entender. O mar, que é tão desconhecido para o ser humano, é tão fundo, tão profundo, tão enigmático.
Esperamos que você tenha gostado de explorar a multiplicidade de experiências e sentimentos relacionados às cores.
O programa Universidade 93.7 fica por aqui. Nessa edição, você ouviu um especial de crônicas sobre a cor azul.
As crônicas foram produzidas por Fernanda Real, Murilo César Alves, Guilherme Bento, Leonardo Vieira, Pedro Fagundes, Gabriele Koga e Lucas Torres Dias.
A locução foi de Lucas Torres Dias
e Gabriele Koga.
A produção é de Leonardo Vieira, a edição foi feita por Fernanda Real e a coordenação é de Murilo César.
A música tema foi Azul da Cor do Mar, de Tim Maia.
O arquivo desse programa está disponível no site usp.br/radiojornalismo.
A gente fica por aqui e desejo um bom dia a todos. Até mais.
Até a próxima edição.
A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.